Nas últimas semanas, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, fez um pedido ao Supremo Tribunal Federal para abrir investigações a 83 políticos com provável envolvimento na Lava Jato, maior operação de combate à corrupção já registrada no Brasil. A solicitação foi baseada em delações de executivos e ex-executivos da empreiteira Odebrecht. Apesar de toda a repercussão, estudos apontam que ações envolvendo direito penal, como as da Lava Jato, levam cerca de 5 anos e meio para serem julgadas no Brasil. Seguindo tal média, o julgamento dos réus da lista de Janot só seria concluído em 2022. Diante de tanta polêmica abarcando os processos, a Rádio USP conversou com o professor Sérgio Checaira, da Faculdade de Direito da USP. Professor, quais são os motivos para tanta demora nos processos?
O Supremo Tribunal Federal não tem recursos, não tem uma infraestrutura para a instrução probatória de casos muito complexos. E por isso ele demora mais do que um juízo de primeira instância para apuração de um fato. Pondero, de outro lado, que se nós tivermos um julgamento em primeira instância, ele é recorrível para os tribunais de segunda instância, para os desembargadores, e a eventual decisão de segunda instância também é recorrível para os tribunais superiores de Brasília. É possível, portanto, que a despeito do Supremo ter um trâmite demorado, cerca de 5, 6 anos para o processo, que essa decisão definitiva seja curiosamente mais rápida do que um trâmite que se inicia em primeira instância. Nós podemos lembrar, somente a título de curiosidade, que o caso do assassinato cometido pelo Pimenta Neves demorou 14 anos para que houvesse o trânsito em julgado e ele fosse recolhido ao cárcere. E por que tanto? Porque ele foi julgado em primeira instância, houve recurso para o Tribunal de Justiça, do recurso do Tribunal de Justiça houve recurso para os tribunais superiores, e até que houvesse o trâmite da decisão do Tribunal de Júri, esse processo acabou se prolongando por 14 anos. Portanto, talvez, a despeito da demora face à falta de infraestrutura do Supremo, talvez a decisão pela instância única do Supremo Tribunal Federal seja até mais rápida do que seria se tivéssemos uma instância com uma pessoa sem qualquer prerrogativa de foro.
Entendido, professor. E para concluir, o que pode ser feito para otimizar esse tempo no julgamento?
Olha, as medidas que podem ser feitas, que podem ser tomadas, são aquilo que já se fez no passado em relação ao julgamento do Mensalão, que todos os depoimentos feitos, os testemunhos colhidos pelo Supremo Tribunal Federal, não são feitos diante do próprio ministro relator encarregado deste julgamento. São chamados juízes auxiliares que fazem efetiva. Efetiva é colhida ao longo de 1, 2, 3, 6 meses, né? E essas oitivas são passadas já com, digamos assim, mastigado para o ministro relator do caso. É o que provavelmente vai ser feito num caso como esse, porque exigir que o ministro relator pare toda a sua atividade, e é uma atividade bastante intensa, para fazer a oitiva de todos os envolvidos, todas as testemunhas de defesa, a gente teria uma demora ainda maior. Então, o Supremo Tribunal Federal, como cúpula do Poder Judiciário, e o Judiciário é um poder, portanto tem a possibilidade de se determinar que juízes federais sejam designados com funções específicas de ouvirem as testemunhas, acelerarem os trâmites provisórios, para que então a convicção do ministro relator seja feita com base nesses depoimentos acolhidos.
Agradecemos a participação do professor Sérgio Checaira. Este foi Rafael Castino para a Rádio USP.